Fala galera, bem-vindos ao Falta Eu, Ronerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, seguindo aquela listinha de fim de ano, né? A gente vai falar hoje dos melhores games de 2020, né? Já não bastasse esse ano desgraçado que aconteceu, né? Essa coisa de negacionismo, pandemia, mortes inesperadas, desgraceiras à parte, enfim. A gente hoje vai falar de melhores games, né? Vamos tentar falar desses jogos aí que a gente curtiu esse ano, né? A gente discutiu um pouquinho sobre um pouco das polêmicas que ocorreram também esse ano. E para a gente falar disso, né? Pra gente falar de polêmicas, melhores games e falar desse ano maldito, eu trouxe aqui comigo o Fê. Fala aí, meu querido, beleza?
E aí? Quanto tempo, né, cara? Nossa, falar que antes eu era assíduo, olha isso, cara. Mas pra quem quiser me ver também, é só pegar os episódios antigos. Mas, porra, obrigado pelo convite, cara. Muito louco estar aqui de novo. Vamos falar de jogo antigo e de jogo novo e de polêmica e de mamilos, porque, né?
Esse ano, literalmente, é mamilos, né? Porque puta que pariu, bicho.
Não, 2020 foi legal pra caralho. Para,
mano. Que isso, né?
2020 te deu a chance de você conhecer sua família do jeito que você nunca viu antes.
Nossa senhora. Nem me fale.
O Vini conheceu tanto que até fez mais um filho.
Pô, obrigado.
Ele não só conheceu a família, como ele aumentou ela, né? Ele falou, não, 2020 é um ano que prova que a Terra tem jeito, a humanidade tem salvação e eu vou pôr mais um filho, velho.
É, tipo, confio toda a humanidade que eu vou fazer mais um, né? Meu Deus, cara, que desespero. E também o Petros, aí, já tá ficando... Já apareceu em alguns episódios, já apareceu mais um aí.
Terceiro já pode pedir música, hein?
Pô, já estou aqui.
Porra, é uma boa pedir música, hein, cara? Concordo. Já pede que o editor vai ter que dar um jeito de colocar aí, cara.
Claro que não.
Brunão, tô te fudendo. Pede música aí, cara.
Eu diria alguma coisa do Dire Straits, então. Porque, pô, ali... Dire Straits é assim. Mas... Não, só indo aproveitar aqui... Porque eu fiquei muito tempo sem jogar nada. Que é um sacrilégio, aí finalmente eu tô agora caindo abaixadinho. Ai! Em tudo que eu podia, assim. E vamos ver no que vai dar.
Isso pegou bem mal, mas tudo bem, cara. Caindo abaixadinho, é como assim, cara?
É melhor cair abaixadinho do que quicar, né, velho?
Tudo bem. E o Álvaro Dollins, o nosso querido... Bom, cara, o Álvaro, inclusive, tem jogado muito Cyberpunk, cara. Porque Álvaro, você fala, pô, cara, você tá jogando tal coisa? Não, não tô, não. Mas o Álvaro tá aí viciado agora em Cyberpunk.
Cara, ó, você já adiantando aqui, você falou que a gente ia ter que fazer uma listinha depois de 5 jogos no final. Eu só tenho 2 que eu joguei.
Caralho, coitado, bicho.
Eu só joguei Ghost of...
Vai queimar a pauta.
É só falar que eu só joguei o Ghost of Tsukushima e o Cyberpunk. É a única coisa que eu joguei esse ano, cara. Não deu tempo de mais nada.
Aliás, eu vou fazer um off-topic rapidinho, que o Fernando participou lá do Machine Cast, lá fazendo disputa de anos 80, 90, cara. Muito engraçado, bicho. Fez a minha madrugada de trabalho.
Cara, aproveitar então, Vinícius, se você me der esse espaço. Machine Cast, puta lugar legal, cara, de se gravar, e a gente fala sobre antiguidade pra caramba lá. Vou dar uma notícia em primeira mão aqui. Então, porra, acompanha o Machine Cast aí, que me tornei membro fixo. Olha que delícia.
Olha, que foda.
E também sou membro ali do Player Select, cara. Quem quiser também, pessoal da Player Select, eu não tô conseguindo participar porque, puta, eu tô fazendo faculdade de novo, né? Depois de velho eu decidi estudar, cara. Vai ser uma merda. Mas até tem a piadinha, né? Que eu tô fazendo direito aí. Todo mundo chega com aquela piadinha de tiozão do pavê, né? Porque antes você fez errado.
Mas... Pois é.
Não, mas, cara, Eu não tô conseguindo participar, mas quartas-feiras a gente tá no YouTube aí. Às vezes eu entro lá no chat pra meter o bedelho mesmo, porque eu sou chato pra caralho. E é isso aí, velho. Tá no YouTube toda quarta-feira, Twitch. Só procurar pela Player Select, Twitch ou YouTube. Tem o nosso site, playerselect.com.br. Tem os links lá, cara, ou Player Select BR no Insta. A gente tenta postar alguma coisa. A gente não tem o nível de postagem da Fatal Error, né, cara? Mas a gente tenta postar umas coisinhas lá e dar umas opiniões. É divertido, pessoal. É divertido demais, cara. E é bem misturado. Tem a Sharon, que é alemã e mora em São Paulo.
Sharon é foda.
Tem o Marlos, que, porra, mais conhecido na podosfera que Putinzona. Né? Aí tem o pessoal do Rio Grande do Sul, tem o Maxon, que é do Nordeste, tem eu, que sou de Sampa, então tem uma galera bem divertida lá, todos os sotaques e todos os gostos, cara, vale a pena.
Ah, cara, mas nem eu tô conseguindo postar tanto assim com frequência, cara, então tá foda, bicho. Tá foda, cara, vida de pai de família.
Ainda que você é pai de dois, né, imagina que só vai dar pra fazer piada se você tiver mais dois.
Não, pelo amor de Deus, Deus me livre.
Já pensou, paizão de quatro?
Ai, que delícia!
Não, cara, não, paizão de quatro. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, então a gente vai falar hoje de melhores games de 2020. O Álvaro aqui vai chorar um pouquinho, porque ele tem dois, mas tudo bem, faz parte do show.
Álvarozão, qualquer coisa, tamo aí, eu te empresto uns, hein?
Ô, só mandar. tô aí.
Então vamos lá, vamos falar então de melhores games depois da vinheta, né, Brunão?
É.
Manda aí.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Bom, galera, na real, vocês acharam que 2020, tirando a desgraceira toda que tá acontecendo no mundo, foi um bom ano de jogos?
Mano, na moral, cara, 2020 foi um bom ano do quê, cara? A única coisa que prosperou em 2020 foi o negacionismo, a retardadice e o Covid.
Fato, acabou o podcast.
Pode subir os créditos agora.
Não, de boa, cara. Não teve filme, velho. Não teve filme. Cara, flopou o filme, cara. Era filme de. Porra, Mulher Maravilha 1984, velho.
Tá saindo agora.
Então, foi o primeiro ano em 10 anos. Acho que uns 10 anos, né, cara, que não tem filme da Marvel, velho.
É. Pois é, cara. Foi um ano esquisito, né? Sem filmes da Marvel. Sei lá.
Pois é, cara. Eu tô chateado sem filme da Marvel, mas tô com a esperança aí de um multiverso divertido.
É, eu também acho.
Cara, eu acho que Vingadores, só um parêntese aí que não é o assunto, mas eu acho que Vingadores foi profético, tá ligado? Veio Thanos, estalou os dedos e morreu metade da população do mundo, olha aí.
Caraca, pior que é, que ou anozinho miserável, cara, parece que o Thanos bateu, estalou os dedos e a praga veio pra cá, né? Foi foda, bicho.
Só que ninguém sabia que ao invés de Thanos chamava Covid o bagulho, né? Mas
é. É, pois é, bicho.
O estalado do dedo dele ecoou no multiverso, vai.
Nossa senhora, ecoou demais.
Demais mesmo, cara, que é isso. Precisava de tanto, não.
Eu acho que teve um bastante jogos bons, assim. Tipo, claramente reduziu o nível da maioria dos que iam lançar, mas, tipo, Cyberpunk, The Last of Us, Ghost of Tsushima. Até uns pequenos joguinhos, assim, que a galera meio que esqueceu.
Hades.
Nossa, esse joguinho é legal, hein, cara. Você jogou, Fê?
Joguei, cara. Tava em promoção, sabe?
Mentira!
É aquela promoção.
Ela ouve o podcast.
Aquela promoção. Tava em promoção no Nintendo Switch, velho.
Ah, sim. Ok, tudo bem. Mas, pô, é um jogo até que eu me interessei, cara. É um joguinho até que parece interessante.
Cara, vale a pena, assim, vou te falar que não é uma puta inovação, é visãozinha isométrica, tá ligado?
Tipo Diablo, né?
É isso aí, que o pessoal chama de o negócio técnico é isométrico, mas o pessoal chama de Eagle Vision ou Eye of God, né?
Ah, sim.
Então, cara, vale muito a pena. É divertido, velho. Você passa o tempo legal. A historinha não é nada complexa, mas é cativante. O personagem principal é bacaninha. Porra, joguinho pra passar o tempo. E, cara, 1 bilhão de vezes melhor do que o Ultimate Alliance, que foi lançado ano passado lá, cara, da Marvel.
Nossa, putz. Que decepção aquele jogo, cara. Decepcionante.
É pra chorar, velho.
Decepcionante. Foi dinheiro enfiado no cu, literalmente.
Foi, totalmente, cara. E não foi no meu, porque se fosse no meu ainda, era, tudo bem, é dinheiro. Dinheiro vale em qualquer canto, mas...
Ai, cara. Não, e o Álvaro falou assim, pô, cara, eu tô querendo comprar um Nintendo Switch, cara. Eu acho que eu cheguei até a falar pra ele, ó, só não compra Marvel Ultimate Alliance, assim, né?
Que... Eu já falei pra você que eu só queria comprar um Nintendo Switch pra jogar Zelda.
Cara, vale a pena, velho. Puta jogo tesão, velho, tesão. Tesão pra caralho. Sabe, falando em jogos de 2020, mano, sabe Immortals Fenyx Rising da Ubisoft? Sim.
Sei.
Não joga. Compra Zelda que vale mais a pena, velho. Mais bonito.
Caraca.
Você anda na cordinha no Zelda, tá ligado? Ligado nos postes e tal, vai fazer aquele bagulho de equilíbrio. Cara, a cordinha mexe, velho. Já naquela época, olha só. Coisa que o Immortals não consegue fazer,
hein?
Puta merda, cara. Que isso?
Pois é. Fica a crítica aí, cara. Destrutiva, quer dizer, construtiva, cara.
E, assim, tem uns jogos interessantes, né? Por exemplo, esse ano a gente teve muitos atrasos, né? Por causa do Covid, né? O pessoal teve muitos problemas de desenvolvimento, tudo.
Teve uns aí que precisava ficar mais atrasado ainda, hein?
Ah, que isso, cara. Não, mas você mesmo é um cara que jogou e tá jogando ainda, né? Você qual é a versão do PS4?
Cara, tá cheio de bug, viu? Infelizmente, tá cheio de bug ainda, cara. Tá difícil, cara. O problema é que, assim, não são bugs só de NPC, negócio.
O bagulho não é bug gráfico só, né, mano?
Não é só bug gráfico. Atrapalhou meu jogo, cara. Eu tinha, tipo, um Boa. Exemplo, assim. Eu tinha que pegar um cartão de um cara. Tipo, tinha que matar um cara, pegar um cartão pra poder entrar no elevador pra poder sair. Eu matei o cara, fundi o cara com o elevador. Eu não conseguia pegar o cara, cara.
Olha aí, velho. Eu vou falar uma coisa, cara. Foi uma decepção pra mim isso daí também. Porque eu tava. Nossa, eu tava no hype animal, cara. Ainda mais, pô, Vinícius sabe que eu sou fãzaço da CD Projekt do Witcher, cara. Se eu. Cara, eu não posso nem falar que se o Geralt existisse, eu pegava, porque tem o Henry Cavill, né, cara? Porque tem o Henry Cavill, né? Mas, cara, vou te falar uma coisa, mano. Eu esperava mais da CD Projekt. Primeiro que ela desenvolveu maravilhosamente bem The Witcher, cara, e teve uma abertura pra comunidade fantástica. O pessoal postava que tinha bug e saía patch rápido. Aqui eles não. Eles estão dando refund, porque eles não conseguem corrigir as coisas. E eu não esperava que fosse como. Um jogo no estilo Ubisoft, tá ligado? Por que que eu tô falando isso? Ganhamos ali, né? Muito obrigado, Ubisoft BR, mas quando você dá jogo, você também tem que ouvir a crítica, né? Ganhamos ali na Player Select o Immortals Fenyx Rising e o Valhalla, e o Watch Dogs. Eu fiquei responsável por fazer a review do Valhalla, então o Valhalla veio pra mim. Beleza. Cara, até o último patch, que eu acho que saiu ontem, tava um negócio assim, não só bug gráfico, bizarro. Eu tô falando de bug gráfico bizarro, cara, no nível Unity.
Que né? Isso, cara?
Impossível. Juro. Não, bug Caralho. Gráfico assim. No nível Unity, a única coisa que me prendeu no jogo é que a história é desgraçadamente boa. Porra, era pra ser a obra-prima, tá ligado? Do negócio, ele amarra muita ponta solta de outros jogos e tal. Mas, né, da série, inclusive do 3, da geração Kenway, que o bagulho é muito zoado, enfim. Mas a capa do Eivor não se mexia, ou da Eivor, né, depende do sexo que você escolheu no começo. Você tinha bug de você entrar nas paredes e ter que dar restart.
Puta que pariu.
De você estar lutando uma batalha longa, cara, contra boss, que tem vários boss lá, né, de side quest e tal, e o jogo salvar no meio da batalha, cara, contra o boss, e você morre e volta no meio da batalha contra o boss. Então, cara, vira um ciclo o bagulho. Então, você vai ver o seu último save, se você não fez um save manual, legal. Se você não fez o save manual, cara, às vezes você tem que voltar 3 horas, 4, 5 horas no jogo, mano.
Vixe. Caralho, o Ubisoft não aprende, né, cara?
Não, tá, agora salva pré-luta, tá ligado? Morreu na luta, você começa fora da luta, né? Então, não quero dar start na luta agora, não tô preparado, legal, vou ganhar nível. Cara, mas não startava a missão. Porra, Ubisoft, não esse tipo de bug, né, meu querido? Aí é iniciante demais, velho. Pô, não parece que tá no mercado há 300 anos, tá ligado? Mas é a sede de lançar um jogo atrás do outro, na bunda do outro, pra dar lucro. Precisava lançar 3, cara, no final do ano? 3.
Não precisava, velho.
Aí você vai me falar, algum dos 3 saiu bom? Porra, a premissa é legal, né? Porque basicamente é Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed no futuro, com Gadget, e Assassin's Creed Zelda.
Cara, mas é até bonitinho o Immortal, né?
É bonitinho de ver, cara. É ruim de jogar, mas é bonitinho de ver, velho.
Ruim de jogar é foda. Cara, outro jogo que me decepcionou bastante mesmo esse ano, que é um dos meus favoritos, o clássico, no caso, é o Resident Evil 3, cara. Que seria o remake, no caso. Cara, aquilo ali é tipo cagar dinheiro, cara. Porque vamos dizer que... Tá, o Resident Evil 3, o clássico, não é tão grande como o Resident Evil 2.
É, não é grandes merda também, né? Vamos ser sinceros.
O 2 é desse ano, o remake?
Não, é do ano passado.
Ah, não, é porque eu joguei... O 2 eu joguei, só que eu acho que eu joguei esse ano, então foi por isso.
O 2 foi maravilhoso. Tipo, maravilhoso. Assim, eu acho que de 2019 foi um dos melhores jogos que eu joguei. Até que eu já joguei, assim. Aí eu fiquei pra pegar o terceiro, mas... Algumas pessoas disseram que era muito bom, outras pessoas disseram que não era.
Eu já vou te dar um spoiler, cara. Não vale a pena. Porque você vai pagar um valor de um jogo original pra você jogar uma DLC do Resident Evil 2, cara. Porque puta que pariu, bicho. É isso que até me deixou meio puto com o Spider-Man, né, cara?
O do Miles Morales?
É um stand-alone, cara. É um stand-alone, mas não é um stand-alone, né?
É um stand... É um stand-together, né? Puta que... Porque você não tem como comprar separado.
É um stand-together.
É aquele carrinho que fica do lado da moto, né?
É, tipo isso, cara. Porque você não consegue comprar. Só que, cara, o Resident Evil 3 me deixou tão puto. Tão puto, cara, que eu cogitei pedir um refund, né? Mas puta que pariu, bicho.
Sério? Nesse nível, cara, pra refund?
É, porra.
Mas é porque, cara, o jogo é muito curto, cara. O Resident Evil 3, o clássico, é curto. Mas esse tá de sacanagem, cara.
Ele era curto. Essa abertura, você dá 2 passos, terminou, é isso?
É, ele era curto, mas ele era quase um sandbox de tanta coisa que tinha pra você fazer, né, cara? Tipo, ele era...
E o Nemesis tinha mais até... O Nemesis era até mais legal, cara, no clássico. Esse é sem sal, cara.
Stars!
Até o Stars do Nemesis desse Resident Evil é muito sem graça, cara. Nossa, bicho. Eu juro pra você que eu saí muito chateado desse jogo. E ainda paguei valor cheio, cara. Eu fiquei muito puto com isso.
É isso que é foda, cara. Você pega um jogo que já existe, tá ligado? Você não precisou ter mais custo de produção nesse jogo. Porque, né, roteiro e tal, tudo bem. Ah, renderizei novamente, ou fiz a programação do zero. Mas, caralho, voice acting e tal, porra, tem coisa que você não gastou, tá ligado? Beleza. Ah, remasterizei o voice acting. Porra, não fez mais do que sua obrigação pra me vender um jogo. Aí você vai e compra a porra do preço cheio, velho. E ainda você tem a manha, né? Porque aí é uma crítica pra galerinha de hoje, né, cara? Ainda você tem a manha de vender na DLC os bagulho que você catava quando você era viciado e terminava em uma hora o jogo, tá ligado? Ah, não, ó, vende por DLC, porque esses caras de hoje em dia não vão terminar, não. Então, é, porra.
É verdade. Não, e outro jogo que foi uma pérola esse ano pra mim foi o jogo dos Vingadores, né, cara? Que puta que pariu, né?
Nossa, a Square deu um tiro no pé com isso daí, né, velho?
Joguei a beta e eu não consegui terminar, tipo... Eu joguei eu não sei se era, tipo, a beta ou uma demo.
Eu joguei a demo assim. Também, cara.
Pronto, tipo, eu não consegui terminar, deu agonia, assim, era... Eu me sentia imbecil, toda vez que eu tinha que apertar o mesmo botão pra dar um ataque igual... Ele ficava só pulando gente na sua frente e você dava o mesmo ataque e não mudava nada.
Ora, tiozão do pavê, mas deixa eu perguntar, cara. Não, deixa quieto que vai ser muito ruim.
Cara, o cara ficou da piada.
Mas eu acho que eu falei até com o Fê sobre isso, cara, que eu não consegui terminar a demo, cara. Eu falei, cara, o jogo é muito ruim, cara, muito repetitivo.
Eu não vou resistir, cara, mas então quer dizer que, além de jogar demo, o jogo era do capeta também.
Caraca. O jogo é um jogo de fazer combo e de ataque, tipo, de luta. Só que a animação é a coisa mais detalhada do jogo. Só que o jogo incentiva você a pular as animações pra você poder atacar. Porque as animações são muito lentas.
Cara, que divertido!
É a coisa mais morônica que eu já vi, assim. É muito idiota.
Sabe que o Nintendo, velho, falando sério, você pegar uma Square da vida, que é um baú, De outras empresas, porque, cara, pra quem é mais novo ou não é tão aprofundado aí no mundo dos games, a Square, ao longo dos anos, adquiriu muita gente, por conseguinte, né, muita franquia, mas franquia, assim, clássica, foda, top, do jeito que você quiser falar, mas de peso mesmo, que ela simplesmente jogou debaixo da bunda e sentou em cima, tá ligado? E daí me lança um vinga... Porra, cara, porra...
E feito com a bunda ainda, né, cara?
Não terminado às pressas pra fazer dinheiro. Cara, pega, abre o baúzinho, cara. Você tem por baixo. Eu tava fazendo uma conta esses dias. Eles adquiriram, que eu consegui lembrar e fazer na lista. Depois até pego a lista pra passar pra vocês. Pelo menos 30 empresas de jogos antigas.
Caralho, sério?
É, incluindo Eidos, Enix. A Capcom tem, porra, títulos a rodo na história dela, que foda-se, eu vou fazer remake de Resident. Pra que eu vou lançar um Breath of Fire 5, mano?
Eu espero até hoje um remake de Chrono Cross, cara.
Então, não. Pra que eu vou lançar o remake de Chrono Cross? Pra que eu vou lançar Breath of Fire 5? Não. Pra que eu vou fazer o remake, cara, do Breath of Fire 3 e 4, que foram os mais vendidos? Eu vou lançar pra celular o 1 e o 2 a preço cheio, mano, a 50 pau.
Não faz sentido, né, cara?
Não, mano, nenhum, velho, nenhum. Eu acho que as empresas de game hoje em dia, elas são totalmente voltadas, não mais ao X, né, a user experience, a que era o que era antes, né, cara, eu vou fazer um jogo divertido. Não, hoje em dia eu vou fazer um jogo que dê lucro, já pensando em fazer o próximo jogo pra ter lucro, e quem não gostar, pau no cu. E daí tem uma geraçãozinha mais nova que vai lá e compra, mano, eu preciso comprar, que tem essa urgência do adquirir, eu preciso comprar, e, mano, não conhece a história do jogo, não conhece nada, e é incentivado, cara, como o Pedro falou aí, a pular a história, velho, porque, porra, a história que é legal, não, pula essa merda, velho.
Pra poder você chegar logo, terminar isso e já ir pro próximo jogo, né, cara?
Exatamente, pra você fazer um mashup de botão e pra poder chegar na patotinha e falar, olha só, eu joguei Vingador. Pô, não, mano, eu prefiro ter uma experiência, às vezes esperar pra comprar o jogo ou alguma coisa, e ter uma experiência full, tá ligado? Do que comprar, cara, vou citar novamente, Assassin's Creed Valhalla. Eu peguei o Assassin's Creed Valhalla free pra fazer o review. A Ubisoft disponibilizou pra gente os 3 lançamentos. Muito obrigado novamente, Ubisoft Brasil, como sempre, vocês são parça. Mas, cara, não fosse isso, eu ia esperar ano que vem, juro pra você, ano que vem, pra pegar a edição full a preço cheio, com todos os bugs corrigidos e todas as DLCs, cara.
Provavelmente você não ia ter aquelas expansões, né?
E não ia ter dor de cabeça, cara.
Cara, e sinceramente, quando eles mandaram pra gente, eles mandaram a edição mais top lá, digital. Vem
sério?
Com tudo.
Pô, que foda. Uhum.
Vem com tudo, vem com todas as DLCs e tudo mais, e vem com uma lista, o que que você pode falar, o que que você não pode falar na review, né?
Puta,
o
que que pariu.
O que que é spoiler, e quais coisas são obrigatórias fazer antes de você fazer a review, o que que você tem que observar, o que que mudou de mecânica, quais as missões, quais as coisas que você tem que fazer, até pra você, se você quiser fazer um gameplay... Que, né, que tem muito canal aí de gameplay. Ah, eu recebi o jogo, daí você fala, caralho, o cara sabia o bagulho. Não, mano, veio um manual de instrução pro cara, falando, ó, aqui o caminho certo é esse, né, pro cara não pagar de não passar vergonha no gameplay aí que ele for fazer na rede.
Que isso, cara? Eu não
juro.
Sabe isso, não.
Vem manual de instrução, mano. Olha, tipo, tem umas missões no Valhalla que você tem que achar os impostores. Vem no manual, cara. Se você tomar essa decisão, acontece isso. Essa acontece isso. Essa acontece isso. O impostor certo é esse.
Caralho, não acredito.
Vem no manual.
Meu Deus!
É, aí você acha que os caras que...
É por isso que eu vejo os canais aí que já até lançaram review de Cyberpunk 2077 falando que fizeram tudo, né?
Não, fizeram tudo nada, vai com manual. Eu pedi pra... A gente pediu pra CD Projekt, mas eles não estavam disponibilizando key pra console, só pra PC, e não tinha mais disponível.
Ah, bom, enfim, né? A gente já sabe por quê, né?
Então. E eles não tinham mais key disponível, eles deram preferência pra canal muito grande, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta off-topic aqui. Se você revelar essas coisas, você não pode perder em relação aos jogos, não, cara?
Não, mano, não. A única coisa que eles falam é não pode dar spoiler do jogo. Por esses spoilers em específico, eles falam muito especificamente, olha, isso você não pode falar. Agora, qualquer outra coisa é liberada, tá ligado?
Ah, pô, menos mal, cara.
Uma coisa boa da Ubisoft, cara, pra outras desenvolvedoras, não vou nem falar nome, é que primeiro a Ubi é sempre parceira, isso eu tenho que falar. E segundo que a Ubi te dá, fora meia dúzia de coisa do jogo, porque aí realmente seria estragar a experiência do jogador, você... É livre, mano, pra falar bem ou mal do jogo, e é livre pra falar bem ou mal da desenvolvedora. A única coisa é que eles falam assim, ó, essas coisas é proibido completamente por contrato, e essas coisas, até tal dia você não pode falar. Depois desse dia você pode. A partir de tal hora, de tal dia, liberadíssimo. Caso contrário, você responde processo.
Caraca, que merda. Eu, por exemplo, cara, eu nunca gostei do Hot Dogs, né, cara? Eu acho que eu te contei que eu fiquei tão decepcionado com relação ao Hot Dogs 1, cara, que eu nunca peguei nenhum jogo do Hot Dogs.
Fala o cara que a foto de perfil do WhatsApp dele é com a máscara do Aiden, tá ligado?
Ah, sim, mas é porque eu acho estiloso. Mas, não só, mas não é por causa do jogo, não.
Pior que quando o Hot Dogs lançou, até tinha gostado dele, assim. Tudo bem que eu fiquei, né, sacanagem da porra, mas...
Tá, pensei que você tava falando desse outro, porque esse outro tá...
O último eu não joguei ainda também, não sei. Fiquei com vontade, mas ainda não peguei.
Eu não joguei, de verdade. Eu ouvi que tinha bug, mas...
Bug é Ubisoft, né, cara?
Mas, de verdade, cara... Cara, eu acho que a Ubisoft, velho, sinceramente, ela tem uma capacidade filha da puta pra fazer coisa. Só que ela quer lançar muito de uma vez, não dá atenção direito pra nenhum, e ela se atém assim, essa receita deu certo. Eu vou usar essa receita, mas eu vou enfiar no cu de vocês essa receita, cara, pelos próximos 10 anos. Aí quando vocês estiverem enjoado dessa merda, eu troco a barra de lugar e falo, caralho, novidade, enfio mais 10 anos no teu rabo. É isso, tá ligado? Porque, cara...
Tô ligado. Gente, vamos então pro nosso top 5 desse ano?
Vamos pro top 5. Top 5.
Vamos lá. Top 5. Bruno, faz até um remix com isso aí. Vamos lá. Agora eu vou começar invertido, né? Eu vou começar com o Petros.
Ah, vai começar de cabeça pra baixo, né?
Oh, meu Deus. Vou começar com você, Petros. Qual é o seu quinto lugar?
Meu quinto lugar, eu acho que... Eu até nem joguei tanto, mas eu consigo ver que é um jogo bem da hora. Eu colocaria Animal Crossing.
Putz!
Assim, eu não sou muito fã.
Tesão.
É porque você pega ali, suave, você tem nada pra fazer além de contemplar o vazio da sua existência.
Nossa, mano, que é isso?
Que isso, cara, que depressivo, mano.
Você não tem nada pra fazer além de contemplar o vazio da sua existência, seu bosta. Então você joga.
Mas o Animal Crossing, eu não posso nem falar nada porque eu não joguei, cara. Sei lá, não é bem a minha praia esse jogo. E você, Álvaro, o seu quinto lugar, cara?
Meu quinto segundo?
Mano, repete várias vezes o bagulho.
Não, ele pode falar do GTA, que ele jogou pra caralho. Peraí, cara, tô jogando GTA aqui.
O GTA é o jogo que... O GTA Online, principalmente, é o jogo que eu mais tenho horas jogado, cara. Eu tenho muito tempo lá. Tipo, o GTA ainda continua sendo o meu jogo. Quando eu não tô fazendo nada, eu vou jogar, sabe?
Ah, GTA é uma desgraça, bicho.
É porque, cara, o GTA Online, pelo menos, ele se manteve como um outro jogo, né? Você tem um... Você consegue ficar mantendo level, fazer dinheiro, fazer todas as coisas até hoje, assim. E ele se mantém legal, porque você não precisa dos outros, né, cara? Você consegue fazer tudo sozinho. Então é divertido você ficar jogando lá. Então eu coloco como quinto lugar o meu GTA ainda.
Caraca, toquei, né? Tudo bem. E você, Fê?
Puta, difícil, cara, porque, pô, dava pra citar uns 30, velho. Não, mentira, não dava não, mas dava pra citar bastante. Mas, cara, eu acho que de quinto lugar aqui, eu vou de Ori and the Will of the Wisps.
Pô, sério? Bom, cara, é um jogo que eu até tenho acesso por causa da Game Pass, né?
Mano, você não se arrepende. Pega a partir do primeiro Ori, que a Game Pass tem o primeiro. Metroidvania, e, porra, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo gênero. O que sai de Metroidvania decente, eu, porra, consumo forte. E Ori and the Will of the Wisps é um Metroidvania bacana, fluido. Pra quem gosta, né? Pra quem isso faz muita diferença, um frame rate muito sólido, um gameplay responsivo, então não tem aquele lag de controle, não tem peso no controle, você consegue controlar bem o personagem principal. E a história é extremamente cativante, cara. Vale muito a pena. É um jogo que, galera que tem Game Pass e ficou meio assim, pega o primeiro. Não vai fazer tanta diferença jogar o Will of the Wisps primeiro, mas pega o primeiro pra você pegar uma ambientação e vai pro Will of the Wisps sem medo de ser feliz, velho.
Putz, bom, é porque eu não joguei nem o primeiro, acho que eu vou querer conferir, cara, ainda mais que eu tenho Game Pass agora no computador.
Experimenta que você, puta, você não se arrepende em nada, mano, de verdade, de coração.
Ah, pô, cara, eu vou conferir, velho. No meu quinto lugar, cara, eu vou pro jogo que eu joguei esse ano, assim, de começo eu joguei bem. O Fê sabe que me amar em jogo de narrativa, essas coisas assim, né? Mas eu gostei muito do Tell Me Why. Tell me why. O que eu...
Não, eu tava cantando a música do Backstreet Boys.
Ah, não, pô.
Gostei, Álvaro. Gostei.
Mas o Tell Me Why, cara, é um jogo bacana, velho. É um joguinho... Adoro jogos de narrativa. Life Strange é um dos jogos assim que eu joguei muito.
Dead Dragon Cancer.
Nossa Senhora, Dead Dragon Cancer, então... É um jogo que mexe muito comigo.
Caralho, eu lembro quando você terminou esse jogo,
eu só chorava, cara.
Se não me engano, você me ligou chorando, mano. Eu fiquei preocupado pra caralho. Eu falei, mano, esse jogo, velho.
É foda, nossa, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Muito bom. Mas
tem episódio, não tem dele?
Não, tem não, cara.
Ainda não tem?
Na verdade, bom, é por causa do Fatos, né? Mas aí isso já é um spoiler de Fatos, mas beleza.
Ah, então, ó, galera que segue, fique esperta que logo, logo tem uma coisinha do Dead Dragon Cancer no Fatos, hein?
É, pois é, cara. Mas o Tell Me Why é uma história bem simples, cara. Mas é muito bonitinha. Qualquer coisa que eu posso falar aqui vai ser spoiler, então eu prefiro que você pegue e jogue. Tendo Game Pass, cara. Vale a pena.
Eu acho ótimo. Principalmente, cara, aquela parte da coreografia, mano. Tá ligado?
Coreografia?
É, cara, que eles estão
no Backstreet Boys, né?
Já que o Álvaro lembrou, agora eu tô lembrando a coreografia do bagulho.
mas o legal é assim que é a mesma empresa que produziu a Dontnod, né, que fez o Life Strange, então vale a pena, cara, você conferir. Eu acho que você tem que conferir agora, cara, não esperar muito tempo não. Petro, seu quarto lugar aí, cara.
Eu acho que eu colocaria em quarto lugar, mesmo o jogo tá todo meio estragado agora, eu acho que Cyberpunk eu colocaria como quarto lugar. A maravilhosidade que é o jogo por dentro, por debaixo de toda o esterco e merda que tá em cima. Mas tem ali aquela... Toda vez que eu entro na sala, no jogo, e eu só converso com as pessoas, o jogo não quebra. Aí eu consigo ver que ali é onde o jogo tá brilhando. Mas aí toda vez que eu vou atirar e andar por aí, realmente não tá complicado.
Basicamente, quando você tá quieto dentro de uma sala, se protegendo contra o corona aglomeração, tá tudo certo. Saiu na rua, fudeu, né?
É tudo uma grande metáfora pra a vida contemporânea.
O problema é que, assim, o Cyberpunk, cara, pra mim, ele não entra nos melhores desse ano, porque eu não joguei o suficiente pra dizer que, tipo, caramba, esse jogo é maravilhoso, sabe? Mas eu, você e o Álvaro...
Eu perdi um pouquinho da minha vida aqui só fazendo isso, que eu tô
Mas já vou aproveitar também. Eu também vou colocar ele em quarto, porque, tipo, cara, ele tá muito bom, só que ao mesmo tempo, o muito bom ainda balanceia com os muito ruins que ainda tá tendo. Ah, é, então, ainda ele vai melhorar. Vai, tem fé que vai melhorar.
Tá ali no espacinho de criança, mas.
É, vai demorar. Acho que eles têm que lançar um patch logo pra resolver essa porra, cara. Que...
Cara, de verdade, sem zoeiras à parte, eu acho que conhecendo a CDPR, né, a CD Projekt Red, e conhecendo como eles são abertos à comunidade, eles dão ouvido pra comunidade pra caralho, eles levam a sério o negócio. Eu acho que vai melhorar sim, mas eles também já deixaram claro que, porra, eles teriam que, pra deixar o jogo liso na geração anterior, porque a gente já tá com uma nova geração aí, né, então no PS4, Xbox e pá, Xbox One, eles teriam que refazer o jogo da base.
Que isso, cara?
Mas eu acho que vai se tornar o suficiente para melhorar o suficiente para se tornar jogável e enjoyable, né, cara? Para que você se divirta. Mas, ainda assim, cuidado.
É que esse jogo também ele veio com o monstro da expectativa gigante em cima dele, né, cara?
Gigante, cara. É por causa do The Witcher, né, cara?
É por isso. Certamente, mano.
Eu acho que, assim, não justifica eles terem lançado um jogo todo bugado, mas eu acho que, por exemplo, o patamar deles tá bem alto, cara, então eles quiseram ser muito ambiciosos, e eu entendo o nível de urgência, porque você lançar um jogo, tem que lançar um jogo funcional, cara, não tem como você lançar um jogo quebrado.
Eu acho que eles tinham a opção de atrasar mais, cara, pra deixar o jogo, né, pra deixar o jogo lisinho pra poder jogar. Sim. Mas acho que é que foi tantos adiamentos, né, que tiveram.
Foi.
Que acho que o povo meteu o pau em cima, cara. Então eles tiveram.
Pressão,
que
lançar, cara.
Eles tiveram que lançar alguma coisa, mesmo que o negócio. Mas, cara, por mim, esperava e lançava um negócio melhor, né?
É, cara, é foda, cara. Eu não tenho como julgar, assim, porque eu imagino que era pressão. É, não justifica, claro, mas acho que a pressão dos acionistas, pressão do público, eu acho que foi muita pressão de ambos os lados, assim. É foda.
Eu só fico chateado deles terem perdido, eu acho que 29% de ação de mercado, cara.
Perderam pra caralho, velho. Puta merda.
Porque você vê o quanto que faz a diferença e o quanto que isso foi realmente money-driven, né, cara, pra eles lançarem agora. Conhecendo eles, cara, quando eles eram, não ilustres desconhecidos, mas não tão grandes antes de Witcher 3, eles adiaram Witcher por um ano quase, cara.
Pois é, cara.
E o Witcher saiu com bug.
Saiu pra caralho. E esse tá 8 anos desenvolvendo, né, cara? E eles foram ambiciosos demais, cara, com esse jogo.
Tipo, eu não consigo ver fé neles. É isso que deixa eu com essa expectativa tão boa. Eu consigo ver que eles realmente querem fazer o jogo, assim. Não é de sacanagem. Aí eu fico tranquilo, assim, com isso.
Você, Fê, qual é o teu quarto lugar?
Cara, meu quarto lugar vai pra um jogo que eu acho que, pra mim, mexeu muito emocionalmente comigo. Não pelo jogo em si, mas por tudo que eu já joguei dele, cara, que é o Streets of Rage.
Olha, sério, cara. Eu acabei não dando chance pra esse jogo.
Cara, tem na Game Pass, se não me engano.
Tem sim.
O Streets of Rage 4 é um absurdo, velho. Primeiro porque você consegue desbloquear personagem pra cacete jogando. Olha aí, né? Coisa que não se faz mais hoje em dia.
Tem que pagar.
É divertido. É um jogo de beat'em up, como a gente não tinha há muito tempo. Porque você tem meia dúzia de tentativas aí de jogos de beat'em up que não foram muito bem sucedidas. E todas essas tentativas bebem basicamente de três fontes, né, cara? Que é Final Fight, Streets of Rage e Captain Commando, né? Ou Turtles, né? Que é a mesma fórmula muito parecida. Mas Streets of Rage 4 é um jogo bom, é um jogo divertido, é um jogo gostoso de se jogar. Pra quem já jogou os antigos, cara, como eu, que sou um velho paia do caralho, que já joguei desde o primeiro, mano, todos no Mega Drive, 1, 2 e 3 no Mega Drive.
Eu joguei também.
Cara, jogar o 4 primeiro te traz toda aquela coisa de, mano, eu joguei todos até agora. Segundo, que jogando você consegue desbloquear os personagens de todos os jogos.
Que foda.
O que é muito bacana. A movimentação tá bacana, o hit frame tá perfeito, não é aquela coisa de, ah, você bateu e acertou o inimigo do outro lado, o inimigo te bateu e acertou. Ainda tem uma coisa, uma inovação que eu achei muito bacana, quando você apanha, sua barra fica piscando em vermelho, ou quando você usa um especial, sua barra fica piscando em vermelho. Ao invés dela comer aquele pedaço, né, da tua vida, se você bater nos inimigos, aquela vida vai recuperando. Então, você não é punido mais por usar o especial.
Que foda, cara.
E você tem muita coisa que bebeu dessa fonte, e esse ano a gente teve... Eu gostei, mas pra maior parte das pessoas foi uma decepção, que foi Battletoads, né?
Ah, tá. Eu joguei e não achei lá essas coisas.
É, Battletoads sempre foi um bagulho que dividiu opinião. Eu acho que ele fez mais sucesso quando foi aquele Battletoads vs Double Dragon. Você teve Super Punch Patrol, que é do Switch, se eu não me engano. Eu lembro de uns 4 ou 5 tentativas aí fácil de beat'em up. Nenhuma delas chega à experiência fabulosa de Streets of Rage. É um jogo longo? Não. É um jogo difícil? Não. É um jogo com uma puta história por trás? Não. Mas não precisa ser. É divertido. É gostoso. É um jogo pra você sentar naquele dia que você não tá afim, tá ligado? De um jogo difícil, de pensar em nada. Você tá afim de apertar 3 botões, velho. E é isso. É um pulo, um especial e um ataque. Tchau, velho. Acabou. Seja feliz. Cara, divertidíssimo, vale muito a pena. De novo, tá no Game Pass. Quem quiser experimentar, cara, tá valendo muito a pena. Puta serviço foda o Game Pass e traz jogos tipo o Streets of Rage 4.
Pô, maneiro, cara. Igual o Tell Me Why, que também tem no Game Pass.
Cara, toda vez você vai falar Tell Me Why.
Tell Me Why, cara. Aí,
eu vou lembrar, pouco, cara, toda vez do Tell Me Why.
Ai, meu Deus. Culpa da Xbox, né? Da Microsoft que deu a ideia do jogo. Mas vamos lá. O meu 4º lugar, cara, vai ficar com Homem-Aranha Miles Morales, cara. Que apesar da Sony ter me sacaneado bonito, cara, se eu não tivesse pego na promoção, eu não teria pego esse jogo, cara. Porque, tipo, o jogo do Homem-Aranha em si é um jogo bem divertido. É um jogo bem legal, assim, de ter, né? Só que, cara, apesar de ser uma campanha relativamente curta, o que o jogo te abrange e as coisas que o Miles Morales pode fazer, além de ser um personagem super carismático, cara... Cara, é um jogo super divertido. Eu não sei se vocês aqui jogaram, né? O Fê, não. O Petros, o Álvaro, eu sei que não jogou.
Não terminei nem o primeiro ainda.
Caraca, nossa...
Homem-Aranha, amigo, você acha que eu não joguei?
E, o Miles Morales, você não gostou não, cara?
Não, eu tô falando, você acha que eu não joguei o bagulho do Homem-Aranha?
Ah, não, do Miles Morales você jogou também?
Porra, qualquer coisa que sair, saiu Homem-Aranha, velho, tô lá.
Você é fãzão do Homem-Aranha, né, velho?
Pô, eu joguei Homem-Aranha de Atari, mano.
Só joguei o jogo.
O normal só?
É, só o normal.
Pô, mas assim, a única coisa que eu achei estranho foi aquela mudança de rosto que, tipo, até agora eu não entendi o que é.
É, aquilo ali é muito esquisito.
Ah, mudança de rosto pro Tom Holland.
É, pro Tom Holland.
Deve ser pra facilitar, tipo, a atuação do cara, alguma coisa assim.
Ah, sei não, hein, cara, sei não. Muito estranho.
Cara, posso falar o porquê que eu acho que esse jogo aconteceu? Só pra ficar salvo aqui, cara, se eu tiver errado, deixa passar. Se eu tiver certo, cita essa porra desse episódio, hein. Olha lá. Eu acho, cara, que com essa mudança no universo, no MCU, tá ligado?
Uhum.
Que agora vai começar com o multiverso, que começa com o WandaVision agora em janeiro, né? E vai seguir com o Doutor Estranho, vai ter o Homem-Aranha 3, que, porra...
Tá prometendo muita gente...
É, vão ter 3 Homem-Aranha, vai ter os personagens antigos, e parece que eles vão resgatar o Charlie Cox da série da Netflix do Demolidor. Ele vai ser o advogado do Parker. Eu tô com a esperança aí de resgatarem o Justiceiro também, o resto deixa morrer. Mas o Justiceiro, porra, tesão. Mas, cara, eu acho que vai ter uma passada de bastão aí logo logo, velho. Olha o que eu vou arriscar, hein, mano. Vai ter a passada de bastão do Homem-Aranha tradicional pro Miles Morales. Mesmo porque o Tom Holland tá começando a abrir as asas e fazer vários outros filmes, e ele tem talento pra isso. Então eu acho que eles vão liberar o Holland, vão pegar o Miles Morales, mesmo porque também fica mais politicamente correto, né? Então você conquista mais gente, né? Com toda a parte de humanas, de humanidades e tudo mais, você tem um carisma maior com o Morales. Eu acho que a gente vai acabar tendo um vislumbrezinho mais pra frente do Homem-Aranha 2099, e que a gente vai ter um retorno do Holland daqui uns anos na MCU, talvez no final dessa fase, que deve durar entre 10 e 12 anos, pra fazer um Homem-Aranha velho.
O Drake, ele não tem cara de velho, né, cara? O cara tem quase 30 anos nas costas com aquela cara de 16.
Então, aí você vai fazer... Eu acho que ele vai fazer o Homem-Aranha velho. Talvez seja aí a passagem de bastão, não só pro Morales, mas pra filha dele, cara, com a Mary Jane, que é quando ele tá aleijado, que ele levou o tiro e tal e não conseguiu se recuperar. E ele tá fudido de uma perna. E a filha dele com a Mary Jane assume o manto de aranha.
Caraca, cara. Se vão colocar isso, né? É que eles têm que... tem muita coisa pra rolar ainda.
Então, ó, vamos lançar o jogo pra galera saber quem é o Miles, qual é que é e tudo mais. Porque, né, o quadrinho não espalhou tanto. Então vamos fazer o bagulho funcionar dessa forma. Eu tô arriscando isso. Vamos ver se eu tô certo. Acertei no Jumanji. Vamos ver se acerto nessa também.
Bom, então vou deixar reservado isso pra gente falar isso futuramente, então, quando sair o novo filme do Homem-Aranha.
Bora lá.
Bom, Pedro, seu terceiro lugar, cara.
Pô, eu vou ali com Doom Eternal. Eu acho que é um jogo maravilhoso, que eu não preciso nem falar nada. Eu praticamente passei o jogo, eu não me lembro, na verdade o jogo é tão bom que eu não me lembro de nada que acontece no jogo, mas eu só me lembro do frenesi maluco de sair atirando e explodir cabeça.
Caraca,
e a trilha é maravilhosa.
Doom Eternal é foda. Não precisa de muito, cara. O Doom Guy é absurdo.
É só coisa explodindo e músicas aparecendo e você se perde naquilo ali que...
É, coisa explodindo, rock and roll e violência gratuita. Quer melhor, velho?
Caraca, eu nem joguei, cara. É porque, sei lá, eu tenho preguiça de jogar Doom Eternal, cara.
Só tinha um jeito de melhorar isso, cara. Se o Doom Guy fosse Duke Nukem e tivesse um clube de strip. Shake it, baby, lembra? Então.
É, tô ligado.
Você tinha jogado Doom, né, nos antigos?
Eu joguei alguns. Tipo, eu não sei porque eu sempre joguei o Doom 1. Quando eu era, sei lá, pirraia, eu ficava jogando o Doom 1. Eu nunca conseguia passar de algumas fases porque eu era criança burra. Por que essa porta não abre? É, porque é pra você ter que pegar a chave, mas eu nunca entendia. Eu jogava quando eu era bem novo, assim. Eu sempre tive medo dos pixels do primeiro Doom. Porque pra mim era tipo, ó, nossa, que coisa asquerosa.
Era um gráfico maravilhoso, velho. Era um bagulho louco.
Dava uma agonia de ser visceral, assim. Eu me lembro muito de, tipo, os demônios mortos no chão, assim. Mas aí eu não joguei muitos jogos da franquia sem ser o Doom rebootado e depois esse agora. E eu achei maravilhoso. Eu joguei os dois de uma reta só. O primeiro Doom teve uma coisa que nunca aconteceu comigo antes. Eu tava jogando PS4. Você tem que fazer um save slot nas coisas pra poder ter, tipo, ah, quero rejogar a campanha. Só que aí você vai em outro slot e joga ali. Só que aí o primeiro, eu cheguei até a última fase, quase no boss. O arquivo corrompeu, ou seja...
Nossa.
Todo o progresso foi jogado fora, porque não tava no slot, no segundo slot, nem nada assim, só tinha um. Aí eu tive que rejogar de novo. Só que eu relevei até, eu nem esquentei muito a cabeça, porque foi só maravilhoso de jogar. Assim, fiquei meio puto, né, mas...
Tu ficou meio puto?
Fiquei meio puto, mas ao mesmo tempo eu ainda gostei, porque eu joguei ele desde o início já no modo mais difícil que tinha. Aí quando eu fui rejogar, tava tão fácil, em comparação com o final, que eu só saí correndo tudo.
Cara, me lembrou os primeiros Doom. Uma curiosidade aí, não sei se a galera sabe, no Doom 2, lá pra frente do Doom 2, tem uma fase chamada Nirvana. Não sei se a galera sabe.
Sabia, não?
Não, tô meio fora.
Você começa a fase com pegando uma shotgun.
Caralho, sério? Mas fica fácil?
Não, porque o cara do Nirvana não se matou com um tiro de shotgun na cabeça?
Caralho.
Ah, porra, caralho. Viajei legal. Puta que
pariu. É por isso, velho.
Caralho, bicho. Oh, meu Deus do céu.
aí você vê o quanto o Doom é filho da puta, cara. Então, jogue.
Nossa, eles são muito sacanas. Você, Álvaro, seu terceiro lugar, cara.
Cara, eu vou com o God of War porque foi que eu joguei bastante esse ano também. Eu só tô com um jogo velho, cara. Os meus dois.
Né? Desculpa, parte, Álvaro, mas. Não é que você tá com um jogo velho, cara. É
você tá
que
com um jogo bom,
fora é imortal, velho.
Não, é foda.
Não, cara.
Então, olha, ele falou melhor que eu.
Jogaço, cara, pelo amor de Deus.
Ah, o jogo é muito legal.
Agora a pergunta: tá jogando em português ou em inglês?
Em português, claro.
É louco. Ricardão, né? Ricardão. Não.
Ricardão, cara.
Ricardão é o que você falou, é o único Ricardão que vale a pena.
Exatamente, tem em casa, velho.
Aquela cena que ele tá no barco falando sobre luto com o Atreus, cara, puta merda.
Nossa.
O Ricardo dá um tom de voz tão maneiro, cara, que eu fiquei arrepiado, velho. Meu Deus do céu.
Tenha seu luto e me deixe ter o meu, né?
É. Você tem seu luto, cara. E eu posso. Me deixe com o meu. Porra, nossa, maravilhoso, cara.
Então. Ela tava na luz?
Quem?
Você sabe.
Não, ela não estava.
Você nem ia ligar se ela estivesse.
Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco! Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu.
Da dublagem. Porque se você for ver aí em inglês, quando ele tá com a voz, tanto a voz de tipo ele calmo e a voz com ele com raiva, tanto no inglês e no português, você sente que tem uma diferença de tom que ele tá falando.
Sim.
Mas tem uma galera reclamando disso, assim, eu fiquei, ah, não.
Cara, eu vou te falar, cara, Ricardo se preparou pra caralho pra isso. Quem acompanhou, velho, viu que ele foi em fonoaudióloga. Ele faz trabalho com fono, né? Mas ele teve que treinar o músculo da garganta, ele teve que melhorar a impostação de voz. Ele fez um trabalho filho da puta durante anos pra poder chegar e fazer, entregar aquele Kratos, velho. É que nego acha que é chegar e falar, tá ligado? O cara foi falando no microfone. Você não é dublador por quê, né, então, querido? É complicado.
Pois é.
Eu achei maravilhoso.
Maravilhoso, cara. E o seu, Fê? Terceiro lugar.
Cara, aí fodeu, né? Aí fodeu. Aí você me fode. Mas vamos de The Last of Us 2? Porque...
Que isso?
Cara, de verdade. Eu vou explicar por que ele ficou em terceiro depois com os outros dois. Mas é escolha totalmente pessoal. É um jogo tão bom, que você vê a reação de raiva, de ódio, de desprezo que ele conseguiu causar na internet. Eu comparo isso fácil a uma atuação bem feita na TV ou no cinema. Sabe quando o cara, ele é tão maldito numa série, numa novela ou alguma coisa assim, que você fica com ódio do ator? Sabe, você fala, caralho, não é o personagem. Você não consegue dissociar o personagem do ator. E cara, são pessoas completamente diferentes. Mas você não consegue dissociar ele do negócio. É isso, cara, o pessoal pegou aquele sentimento maldito que o The Last of Us 2 traz, de completo desespero, de desilusão, de solidão, de vingança, de ódio. E cara, aquilo foi tão visceral que o pessoal não conseguiu deixar aquilo no videogame. O pessoal precisou jogar pra fora, de algum jeito, pra internet. E isso só me diz o quão bom e o quão incrível é o roteiro dele, o quão bem escrito ele é, o quão bem executado ele foi. E como a Naughty Dog
conseguiu mexer, né, cara?
Tá cada vez mais aprimorada, cara. Toda a experiência que eles entregam é uma experiência única, tá ligado? Toda experiência entregue por estúdios normalmente PlayStation, isso dá pra falar. Infelizmente, tá de guerrinha de console babaca de lado, a gente brinca disso e tal, mas infelizmente isso daí ainda é uma coisa que a Microsoft, por mais grande estúdio que adquira, ainda não consegue entregar. Vai conseguir com o tempo, tá? É inegável. Ainda não consegue. Mas... tudo que é feito pelos estúdios PlayStation tem um peso, geralmente, sim, cara, absurdo. E The Last of Us não foi diferente. Tudo que a Naughty Dog entrega, ela entrega
com maestria, né, velho?
Cara, não tem nem o que falar, cara. Ele entrega num nível que... Cara, The Last of Us 1 foi incrível. Despertou um sentimento filho da puta, mas ainda te dava uma esperança. Mas, cara, já não é mais spoiler, né, cara? Que maldição, né, cara? Você entende o Joel no final, ele salvando a Ellie.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, que escolha que ele fez, velho?
É foda, cara. É difícil até assim. É foda, cara. The Last of Us 2 mexe muito comigo, cara.
Eu vou te fazer uma pergunta pra você. Eu vou fazer uma pergunta direta pra você, cara. Você que é pai, Vim. O Petrus é pai, o Álvaro é pai?
Não.
Não, cara, então você é o único pai aqui. Você que é pai, né? Tirando eu que o pai tá on, né? Mas. Você que é pai, de verdade, cara. Você faria a mesma coisa que o Joel fez? Você salvaria o teu filho em vez de salvar a humanidade?
Com certeza. Sem pensar duas vezes, cara. Isso eu não tenho nem dúvida. Nunca. Foi até o. No episódio da Last of Us que a gente falou, cara, que eu acho que eu faria a mesma coisa, cara.
Você sacrificaria o Dante se fosse pra salvar... Tipo, o Dante é imune ao Covid. Olha que legal, cara. A gente tem um exemplo pronto. O Dante é imune ao Covid e ele nasceu com uma evolução nas células dele, que se ele for sacrificado, dá pra salvar o mundo inteiro, né? Mas, assim, ele teria que ser sacrificado nesse processo, mas você salvaria todos os bilhões de pessoas no mundo... Ou você condenaria o mundo, ninguém conseguiu fazer uma vacina, a Pfizer errou feio, a vacina da Pfizer, vamos pensar num bagulho bem governo, né? A vacina da Pfizer transformou todo mundo em monstro, e só o Dante pode reverter essa merda e salvar o mundo. Você mataria teu filho?
Nunca, jamais. Se dane a humanidade. Se dane a humanidade, cara. Jamais.
E agora, velho? O Joel foi correto ou ele foi... Porque ele não é filha dele, mas ele desenvolveu o sentimento, cara. Porque antes ela era uma entrega. Ela era um pacote. Depois ela passou a ser a filha dele. E aí, cara? Ele tá certo ou ele tá errado? No final?
Não, ele tá certo, cara. Tá certo. Eu acho que é, tipo, talvez qualquer pai decente, né? Não vou dizer que todos, mas um pai decente sim, acho que não pensava duas vezes, cara.
E ele ter morrido por conta disso depois, porque foi por conta da foi uma consequência das escolhas dele. E aí?
Não, isso é consequência, cara. Isso aí... Acho que eu também morreria por causa disso. Eu não pensaria duas vezes.
Agora, você é pai, você entende de um outro jeito que eu, o Álvaro e o Petrus, a gente ainda não entende. Ou talvez nunca vai entender, depende das nossas opções, mas enfim. E aí, velho? Quem tá certo e quem tá errado nessa história? Tem lado certo e lado errado? Melhor ainda perguntando, existe um lado certo ou lado errado ou existe uma escolha merda e uma escolha mais merda ainda?
Ai, cara, é muito difícil, velho. Esse jogo é...
É disso que eu tô falando, cara. Naughty Dog chega pra você e fala assim, olha só, o mundo não é esse mar de flores não, né? Mass Effect, que sim. Você escolhe sim ou não. Ai, vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Não, mano.
É
o
foda.
É uma bosta. Tem horas que você tem que escolher entre comer a merda ou beber a merda. Vai dar merda, só que você vai decidir como é que você vai fazer.
Meu terceiro lugar, cara, é o Star Wars Rogue Squadron, cara, que é um jogo divertidíssimo. Parece que a EA, depois de ter tomado bastante na taioba lá, que eles aprenderam a fazer um jogo Star Wars, né, cara? No ano passado, acho que até o Auro, você chegou a jogar o Fallen Order, né?
Fallen Order, sim.
Pois é, cara, eles aprenderam o ano passado com Fallen Order e esse ano lançaram um jogo de navinha que, pelo amor de Deus, cara, muito bom.
O pior não é aprender com Fallen Order, né, cara? O pior é que eles já tinham que ter aprendido.
Teve que tomar na taioba por causa da Disney, né? Ou faz direito ou você perde direito, né? Não, até rimou, cara.
Ou você faz essa merda do jeito que tem que ser feito ou, mano, tio, não, né? Porque, vamos ser sinceros, cara, você já tinha um jogo, uma fórmula de jogo foda pra ser seguido. Por que que não foi seguido antes, velho? A EA era só pegar a fórmula da THQ, tá ligado?
Aham.
Porque, caralho, você vê o Starkiller em Force Unleashed, porra, aquilo é o uso da força, tá ligado? Não é vou bater sabrinho de luz. Não, que sabrinho de luz? Meu ovo, mano. Eu vou atirar o sabre de luz em você e vou puxar você pra ele enquanto eu amasso uma porra de uma nave pra jogar na tua testa. Entendeu?
Só que o Rogue Squadron, no caso, ele é mais pé no chão, assim, né? É uma história bem idiota, pra ser muito honesto, mas é bem divertido, sabe? Sabe?
Ele não é o remake do antigo Rogue Squadron de PC?
Não. É uma nova história, assim. Tem dois lados, você pode ser o Império ou Rebelião, mas nossa, assim, as histórias se intercalam, assim, acho que me diverte, cara, com muito louvor, assim, mas me diverte, entendeu? É um joguinho muito bom, cara, até mais barato, assim, do que o comum, mas, assim, vale a pena. Você jogou, Petrus?
Rapaz, eu não consegui pegar, não, mas eu tava querendo jogar. Tava querendo jogar, assim, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Mas realidade virtual nele parece ser muito bom.
Ah, não, mas aí realidade virtual agora, pra mim, tá fora de cogitação. É muito fio, velho. Tá, é muito fio. Né, Fê? É muito fio.
E é caro pra caralho também. É. Mas as pessoas falando que eu vi assim, disseram que o jogo fica transcendental quando você joga com o VR.
Eu não cheguei a jogar ele com VR, não, mas... Sabe, não me fez falta porque é muito fio, cara. Deus do céu. Muito fio. Bom, vamos lá. Petrus, então já fala seu segundo lugar, cara.
Pô, o meu segundo lugar eu vou deixar com Ghost of Tsushima. Oh. Que eu acho que é um jogo...
Aê!
Pô, é um jogo solene. Você só tá... Eu adoro só andar nele tocando minha flauta. Eu realmente... Eu só ando, eu não corro naquele jogo. Só pra terminar tudo, toco uma flautinha, espero aparecer um mongol e só mato todo mundo.
Ah. Cara, pior que Ghost of Tsushima também é meu segundo lugar, cara.
Se ganhar no jogo do ano, eu teria ficado, tipo, aceito. Porque o jogo é muito bom. Eu adoro Sucker Punch também, tipo...
Ah,
eu
também gosto dele.
Joguei muito, muito, muito ele.
Não, não. Mas você chegou a zerar também? Você chegou a zerar ele?
Ainda não, porque eu tô na maciota, entendeu? Tô ali.
Vamos dar spoiler? Vamos dar spoiler?
Não, dá spoiler, não, pelo amor de Deus. Eu não terminei ainda.
Eu também não terminei ainda, não.
Porra, olha o poder que eu tenho nas mãos nesse momento.
Você tá jogando também, Álvaro, o Ghost of Tsushima, né?
Tô sim.
Eu tô jogando ele completamente só pra pegar os pequenos detalhes. Tipo, eu me recuso a terminar o jogo antes de eu liberar a ilha inteira em todos os atos. Porque eu acho que eu não estaria fazendo o papel do personagem principal se eu não fizesse isso. E eu jogo o jogo em preto e branco, porque eu sou maluco também.
Ah, cara.
Tô jogando no modo Kurosawa?
Ah, mas é mó maneiro, cara, jogar no modo Kurosawa.
Não, é legal mesmo.
Eu acho, mas eu tô jogando o jogo inteiro sem mudar pro colorido. Só porque eu tô ali roleplay de samurai. Ah,
pô, cara, eu juro pra você que eu fiquei viciado naquele modo duelo. Caralho, é muito foda, velho. Você pode morrer ou não, né, cara? Eu achei muito foda.
Como você controla o personagem também, é super fluido. Todos os movimentos. Assim, eu não jogo ele stealth, porque eu sou um samurai honrado. Mas o stealth do jogo parece ser a única coisa que não parece ser muito boa. Mas já que eu não uso, pra mim é um fator inexistente.
Eu não sou muito de stealth, não, cara. Eu gosto mais de você entrar no negócio e, tipo, desafiar todo mundo na frente. Isso me causou algumas mortes? Com certeza, mas...
Cusão, tô aqui, vou desafiar os 30, vem em fila, mano.
E eu tô jogando no modo mais difícil, que é tipo, sei lá, duas espadadas você morre.
Ah, que isso, né?
Tipo, às vezes que eu tive que refazer acampamentos inteiros, porque eu morria, tipo, faltando um cara.
Nossa.
Eu corri um destruído.
Nossa.
E eu não fico com raiva do jogo, e tão gostoso que é de jogar.
Que disposição, cara. Meu Deus do céu.
Parabéns. Parabéns mesmo.
Cara, mas é aquela coisa. Se você quiser o bagulho realidade, cara, em uma espadada você morre. Você tinha um jogo de PlayStation 1 ou PlayStation 2 que era assim, não era?
Então, cara, se você lembrar do nome desse jogo, por favor, me fala. Porque eu lembro que eu joguei esse jogo uma vez numa locadora.
Cara, eu vou achar. Porque são dois, e daí o terceiro é... É um sucessor espiritual. Eu até conversei com o Vini dele esses dias, mano. Mas peraí.
Eu achava muito legal esse jogo.
Você falou mesmo, cara. Agora eu não vou lembrar.
Era muito realista de você. Cara, você tomou uma espadada no braço, você não vai usar mais o braço, né?
Caralho, velho.
É, cara, você tomou uma espadada no braço, tio, deixa eu te falar que você perdeu esse braço aí.
Eu lembro que eu tive uma experiência muito legal com esse jogo, que eu joguei naquelas épocas que tinha locadora, que você podia jogar na locadora, né? Eu coloquei lá pra jogar, cara, só que eu não peguei o nome desse jogo, eu não sei qual que é.
Eu vou achar pra você, fica tranquilo.
Qual é a coisa eu ponho eu peço pro Brunão pôr na edição.
Se alguém lembrar, né?
Por favor.
Nota do editor: o jogo se chama Bushido Blade. Beijo na bunda.
E você, Fê? Seu segundo lugar, cara.
Cara, meu segundo lugar. Cara, meu primeiro que vai ser polêmico, tipo Mamilos. Mas meu segundo lugar é Ghost of Tsushima, cara, com certeza.
Ah, também, cara.
Também.
Eu achei que o seu ia ser o primeiro lugar.
Não. E aí eu vou te falar o porquê que é o segundo lugar, cara. Também vamos lá justificando o Last of Us e tudo mais. Ghost of Tsushima tem uma história fodástica. Foi feita uma pesquisa, e isso fica evidenciado nos créditos do jogo depois, junto à prefeitura de Tsushima, né, junto à cidade de Tsushima, para você recriar as cidades e os vilarejos da forma mais próxima ao real possível. Então, quando você anda por Tsushima, aquilo é Tsushima. Era, né? Aqueles lugares ainda existem, né? Não daquela forma, os nomes e tal, a fauna e tudo mais, ainda tem muito. Você realmente teve uma invasão mongol lá, que historicamente falando varreu Tsushima, não durou muito tempo e entrou pro Japão, infelizmente. Não teve um Jin Sakai no negócio. E eu acho fantástico. Algumas abordagens. Primeira abordagem é do Daisho, do Jin Sakai. O que é um Daisho? Daisho, cara, explicando basicamente, é um negócio que vem do chinês, da, quer dizer grande, e sho, quer dizer pequeno. Então é grande e pequeno, Daisho, que é a espada grande e a espada pequena, que era o conjunto do samurai. Ele usava duas espadas. O Jin Sakai, ele usa uma espada e um tantô, que é aquela faca, que normalmente era usada por mulheres. Então você teve uma adaptação no Daisho do Jin Sakai pra ele usar aquela faquinha. Bacana.
Ah, mas eu acho que ainda assim não valeu não, né?
Como primeiro lugar, não. Por quê? Você vai ver a dublagem em japonês, linda, só que o lip-sync...
Eu achei meio zoado também, lip-sync,
O lip-sync, ele tá em inglês e não em japonês. Pô, o lip-sync tinha que estar em japonês, velho.
Pô, é verdade.
Não, você vai jogar em japonês o bagulho e tal, você vê que, porra, o lábio que eles falam não bate. Beleza. Então isso daí pra mim foi uma quebra de tesão, assim, absurda. E tem uma outra coisa, que ali é onde nasce o kamikaze, que na verdade quer dizer o vento de Deus, né? Kami é Deus ou deuses, e kaze ou kaze é o vento. Kamikaze, vento de Deus. Que foi o que realmente ganhou a guerra na história, e faltou muito disso. E era uma coisa que, assim, uma galera esperava desse clímax, e faltou nesse jogo. Mas por esses detalhezinhos, cara, pra mim ele não pega o primeiro.
Assim, é um jogo bem bacana, cara. É um segundo, assim. É porque não é um jogo que mexe tanto comigo como o meu primeiro lugar. Mas vamos pular agora o primeiro lugar, assim, pra gente começar a encerrar.
Bora!
Que o primeiro lugar, vou até começar com o Álvaro, que eu até sei qual vai ser a escolha dele, depois a gente pula pros outros.
Olha qual vai ser então.
O Cyberpunk.
Errou! Não, o Cyberpunk foi meu quarto.
Ah, é verdade.
Eu vou com um jogo que eu infelizmente foi o único jogo que eu zerei esse ano ainda. Não deu. Foi o Star Wars Jedi Fallen Order, que eu achei demais esse jogo.
Ah, pô, é muito maneiro, né, velho?
Muito legal. Tem umas certas falinhas, ele tem cenas que são muito infantis, até pro meu gosto.
Ah, nossa.
Mas, cara, aquele robozinho enche o saco. Tem uma...
Ah, mas ele é bonitinho, cara.
Cara, bonitinho eu sou eu.
Que não, isso,
enche o saco, tem hora. Mas, cara, isso, mas cara. O jogo. Depois da merda que foi Star Wars no cinema, aquilo ali foi supriu a vontade que tava de.
Álvaro, você tirou as palavras da minha boca, cara. Depois que eles cagaram no cinema, porra, Fallen Order é maravilhoso. Não,
foi maravilhoso. Eu tava numa ânsia de ver coisa boa de Star Wars. E o Fallen Order foi demais, cara. Mas
É, pô, cara, comparar. Jogão.
Sabe,
cara,
que é legal, cara? Que a única coisa que a gente vai ver de Star Wars bom é o Fallen Order, né? O cinema foi uma bosta, Mandalorian virou. Ah, não, peraí, cara. Quando que um Bounty Hunter virou babá, velho?
É.
Eu tô assistindo. Não, pera, eu tô assistindo. Eu tô assistindo Mandalorian ou The Nanny?
Super Nanny.
É, cara. Ou The Nanny mesmo, que era.
Eu entendo o seu lado. Mas é. Cara, é a única coisa de Star Wars que tá tendo em anos que tá sendo bom, sabe?
É, decente, exato, assim, né?
Exato,
né?
Exato.
O Mandalorian tá. Por mais pontos negativos que possa ter, ele tá sendo muito legal ainda.
Bom, ô Fê, e o seu primeiro lugar, cara?
Cara, meu primeiro lugar eu falei que ia ser polêmico, né? A ser Valhalla, velho.
Ah, eu não joguei. Esse eu tô com muita vontade de jogar, cara.
Esse eu quero ouvir, esse eu quero ouvir.
Legal, essa eu quero ver também, cara. Justificativa, vamos lá. É um jogo que foi lançado às pressas por dinheiro pra fazer volume. É um jogo que foi lançado cheio de bug, que eles estão corrigindo a toque de caixa, mesmo porque a galera tá meio de saco cheio, cara. Eu acho que 2020 mexeu bastante com a galera. Aí você vai falar, porra, tá, mas caralho, mano, você passou Ghost of Tsushima The Last of Us pra colocar ele em primeiro. E aí eu vou falar o porquê. É um jogo que me surpreendeu de uma forma muito positiva, apesar dos bugs e apesar das cagadas que a Ubi fez no começo de corromper save, botar save no meio de uma luta difícil que você não sabia que era de um nível tão alto e assim vai. Primeiro que ele vem pra mim pra encerrar uma trilogia, cara, que eu venho jogando desde o Origins e que vai ficando cada vez mais incrível, digamos assim, né? Sair de uma coisa do Bayek, que é uma coisa um pouco mais plausível, né? Apesar das viagens muito loucas com deuses e planos astrais e tudo mais.
Acho isso meio bizarro.
Vai pra Cassandra, mas a história dele é bem, tipo, caralho, perdemos nosso filho, vai cada um pro seu lado. É uma história, como todo Assassin's Creed, é uma história que começa com uma história de vingança, né? Você pode perceber que é sempre isso, tirando Black Flag, que o cara achou a lâmina na praia e virou assassino, nunca vi isso, mas foda-se. Mas sempre começa com uma coisa de vingança. O Ezio foi isso, enfim. E a coisa se expande, cara, e cria ramificações gigantescas. Você vai pra Cassandra, que é uma história densa, mas um pouco mais fantasiosa, né? Até de se esperar, de uma coisa grega, e rendeu várias fotos de gente pendurada no pinto de estátua. Não é verdade? Saiu o Odyssey e inundou a internet de foto da Cassandra pendurada no pinto das estátuas. Era legal. Mas é uma história consistente, é uma história bacana. É um gameplay mega longo. Aí peguei o Valhalla, que... Puta, era um bagulho que eu não ia pegar, porque eu sei que no começo lança com bug. Aí você vai vendo as sintonias finas do jogo. Primeiro é um jogo extremamente longo. Eu tô com 100 horas de jogo agora. Sinceramente, eu fiz tanta side quest até agora que eu acho que eu não tô perto de terminar o jogo.
Caralho, sério?
Juro, tem muita coisa pra fazer. Se eu for fazer corrido, eu acho que umas 20 horas, cara. Talvez aí vai chutando muito alto, se querendo fazer 30 horas, você termina tudo principal. Tem toda a história da Ordem, da Ordem dos Antigos, que depois, mais pra frente, vai virar Abstergo e... Enfim, né, vira os Templários, dos Templários Abstergo, mas tem toda essa história, então segue dentro de Assassin's Creed. Ele vai pegar um monte de ponta solta, principalmente, como eu falei, cara, da Era Kenway, né, que você vai ter AC3 e 4, principalmente, mas ele começa a amarrar essas pontas soltas, e muito, existe uma missão numa terra chamada Vinland. E essa terra, se você for procurar na internet, você vai ver que ela era no sul
da Dinamarca.
Não, no sul da Finlândia.
Ah, sim.
Numa parte do Canadá e no norte dos Estados Unidos.
Caraca, que maluco.
E os vikings já tinham viajado pra lá, hein? No ano 1000, mais ou menos.
Aham.
Uhum. E você tinha duas outras terras que eram terras que até hoje são discutidas e tal, mas que provavelmente eram as terras da América Central e da América do Sul. Olha isso. Então, se você for pensar onde tem origem o AC3, você começa a amarrar alguma coisa ali.
Assim, cara, o meu problema com Assassin's Creed, cara, é a Ubisoft, cara. Eu tenho muita preguiça de dar uma nova chance à Ubisoft.
Cara, o meu problema era esse, porque eu falei, mano, não vai e tal. Aí começou essa era RPG. uhum. né? Mas com Origins. Uhum. E Origins tem alguns momentos épicos, Odyssey é gostoso de se jogar, eu não vou falar, ai, tem momentos marcantes. Não, Odyssey é gostoso. Bom, uhum. momentos marcantes, foda-se, não tem. Origins é bom, e cara, Valhalla é incrível. O Ivor ou a Ivor são extremamente carismáticos. São personagens que você consegue se grudar neles e sentir empatia por eles. Uma coisa que realmente faltou no Origins, por exemplo. Faltou em muito Assassin's Creed. Então, cara, eu consumi tudo de Assassin's Creed. Joguei todos os jogos que teve. Eu consumi Assassin's Creed. Então, é uma coisa que eu falo. Eu consumi tanto Assassin's Creed que eu acho que eu tenho lugar de fala, né? Que agora é moda. Pra dizer que você tem a Era Ezio e você pode ter... Se não for um jogo só, uma Era Eivor. Facilmente. Não sei como vai terminar, se vai dar pra continuar com uma Era Eivor, né? Se ele morre, se ele fica velho, o que que acontece. A expectativa de vida de um viking não era lá muito longa, né? Mas... Porra, que jogo fantástico, cara. É um Assassin's Creed como eu não via. Quanto tempo, cara, que tem a trilogia Ezio? Uma década?
É, o quê? 2012.
É, quase uma década, cara. É um jogo que eu esperei uma década pra jogar um Assassin's Creed de novo, onde eu chego e falo, cara, é Assassin's Creed. Eu reconheço esse universo. Eu reconheço essa pegada. Isso é Assassin's Creed. Agora eu tô me sentindo de volta naquele universo. Então, por isso, por 8 anos, 10 anos de espera pra voltar pra um Assassin's Creed, ele chegou no meu primeiro lugar.
Boa, boa, mano. Boa. Cara, eu tô com preguiça honestamente de tentar, cara, porque eu me decepcionei muito, cara, com Assassin's Creed.
Posso te dar uma dica?
Ah.
Faz o que eu ia fazer, de verdade. Espera ano que vem, ele vai estar numa promo foda, tipo, aqui o Odyssey completo, com tudo, DLC e blá blá blá, tava R$60. Ele vai entrar numa promo foda com o jogo completo. Pega a promo com o jogo completo ano que vem, velho. E dá essa chance.
É, eu vou deixar. Vou deixar pra esse ano que vem mesmo, cara. Porque...
Você não vai se arrepender, de verdade.
Cara, eu acho que eu e o Petros temos o primeiro lugar, assim, que é o The Last of Us Parte 2, né? É isso mesmo, Petros?
Tem que ser maravilhoso. É? É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida.
Que isso, cara? Aí também não.
Não, eu acho. Porque o meu jogo preferido até jogar esse era The Last of Us 1. Ou seja...
Que isso, cara. Não, assim, não é o melhor jogo da minha vida. Mas eu digo que é um jogo que mexeu muito comigo, cara. Meu Deus do céu. Assim, pouquíssimos jogos que eu consegui zerar esse ano, The Last of Us 2 mexeu demais comigo, assim, cara. É um jogo que... Ainda mais que, tipo, eu como pai, assim, ainda mais que... O jogo te põe no muro, assim, né? Faz você ficar dividido entre dois personagens que você acaba se apaixonando e... Cara, tem uma hora que você fica sente sufocado, cara. No final, assim, você só chora, cara. Porque não tem como você falar... Meu Deus, não... Se você terminou esse jogo sem chorar, cara, você... Eu não sei o Fê, mas eu mesmo, cara, despenquei, cara.
E toda vez que eu vejo coisas que remetem ao final, mesmo sem dizer, tipo, sem rever o final, só ou ouvir uma música, a música que toca, ou pensar na situação dos personagens, meu olho começa a ficar aguado.
Cara, de verdade, eu não chorei no final, eu chorei em algumas partes, velho, é muito foda.
Eu não tive como, cara. O jogo me deixava sem chão, cara. Várias vezes.
É, eu tive parte de pausar, cara. De apertar o PS button e falar, mano, eu preciso beber uma água, eu preciso parar, cara.
Eu não consegui jogar ele de novo até agora, desde que lançou, porque foi emocionalmente me drenou todo, assim. Tava até indo pegar esses dias agora, antes de Cyberpunk, só que aí eu falei porque eu tive que fazer coisa da faculdade. Ou seja, eu não falei, eu fui responsável. Mas eu tava indo jogar na dificuldade mais difícil que eles lançaram nova, que é o Grounded. E sem HUD nenhum.
Sem HUD animal, né, cara?
É tipo, eu quero a experiência de... Eu quero me fuder, entendeu? Tipo, só ver tudo que eu posso perder de tempo de vida refazendo o mesmo level mil e mil vezes. E saber exatamente como atirar e não ter munição pra nada, tá?
É, cara, é foda, velho. Eu não vou falar muito, não, porque tem episódio sobre aqui no podcast, mas o jogo, é um jogo que me deixou totalmente sem palavras, assim, no final. Eu fiquei desesperado, eu falei, cara, tinha muito tempo que um jogo não me deixava tão, tão em cima do muro, assim, sabe? Literalmente o jogo te põe em cima do muro e fala, e aí, cara, que decisão você vai tomar? Entendeu?
É um dos únicos jogos que a atuação dos personagens e como o ator faz expressões sutis faz a todo mundo que jogou, de uma maneira bem massiva, pegar e observar como um ator faz uma fala ou quais a expressão do rosto dele, sem, tipo, linhas de diálogo excessivas pra explicar um mesmo ponto, assim. Tipo, o cara consegue fazer em um jogo, você prestar atenção na atuação de uma maneira tão pontual, uhum, e todo mundo aceitar isso de boa, assim, eu acho uma coisa fenomenal, assim, que eu também nunca tinha visto antes.
Gente, pô, obrigado aí, cara, pra gente ter ranqueado esses melhores jogos de 2020. A gente falou cada um aqui, deu sua opinião e tal. Tem alguns jogos, assim, que eu ainda não terminei, eu não consegui expressar melhor. Então, fica com uma próxima. Provavelmente algum desses jogos vão ter programas ainda em 2021. Mas agradecer a vocês três, né, por a gente ter feito esse programa e tal. E começando com você, Fê, pô, brigadão, mano, mais uma vez aí.
Imagina, irmão, prazer, tamo aí junto, sempre que quiser, sempre que precisar.
A gente vai ter mais programas aí.
Demorou, cara, quando quiser chamar é um prazer, gostei pra caralho de participar.
Então agora a gente encontra na Player Select e no MachineCast, né, mano?
Cara, playerselect.com.br, machinecast.com.br, ou nos seus agregadores aí de podcast, Spotify, agregadores gourmet, Deezer, Google Podcasts, Apple, o que você quiser, cara, no iTunes, estamos aí. Só procurar pelo MachineCast, agora a partir de 2021 tô no cast fixo, cara, muito obrigado Team Blue, aquela grana que eu tô te devendo eu te pago depois, e cara, Player Select, de vez em quando eu participo de uns podcasts, cara, que puta, não tem dado tempo, mas os reviews dos games que estão no site, geralmente sou eu que escrevo, cara, então, salvo quando puta, vem essa batelada de jogo que nem a Yubi deu pra gente, então fica cada um responsável por um. E daí lança numa outra plataforma, no YouTube. Tem Immortals Fenyx Rising tá no YouTube, tá muito bem feito pelo Luz e pela Sharon. Mas, cara, quem quiser ver os reviews dos jogos aí, toda vez que eu tô tendo tempo, agora nas minhas férias de faculdade, eu vou ter um pouco mais de tempo. Vou postar mais umas coisinhas, playerselect.com.br, tem todas as nossas redes sociais lá, @playerselectbr no Instagram, @machinecast também no Instagram, ou no Twitter, ou no Alvanista, cara, onde você procurar @machinecast, estamos lá. E é isso aí, cara. E muito obrigado por ter chamado novamente, Vini.
Valeu, mano, valeu demais. Petros, e você, cara? Onde a gente vai te encontrar?
Bom, geralmente eu estou fazendo coisas aleatórias pelo Instagram, @urockbravo. Também, toda vez que eu faço algum tipo de projeto audiovisual, geralmente solto ele no YouTube, que é Petros C.A. Visioli. Que aí, qualquer coisa que eu estou fazendo, seja de entrevista com pessoas que moram aqui ou coisas do meu próprio curso, assim, eu estou sempre postando ali.
Pô, maneiro, cara, maneiro. Vou deixar os links na descrição, você me passa, por favor, tá? E aí eu ponho tudo aqui. E, Álvaro, você, cara, tem alguma consideração final?
Queria mais tempo pra jogar.
Ah, não, mas aí é um problema mundial, né, cara? Não é um problema só unicamente seu.
Nossa senhora.
O Álvaro, é assim, se um gênio me desse três desejos, eu ia falar, mano, eu quero ser o Wolverine, tá ligado? Que nunca fica doente, nunca morre. Eu quero que meu dia tenha 36 horas e eu quero pra eu poder jogar pra caralho e eu quero ser bilionário, velho. De resto, pode voltar pra lâmpada, tchau.
Cara, bilionário é pouco ainda, hein?
Ai, cara.
Mas... Pô, eu sendo imortal e sendo bilionário, eu podia ser o Batman, velho.
A putz, é mesmo. Ai, meu Deus. Gente, então é isso, pessoal. Vocês podem deixar seus comentários e falar seus 5 melhores jogos de 2020. Se você jogou ou não, assim, não todos, né? Porque eu sei que é economicamente impossível e é humanamente possível, mas quer dizer, não sei, né? Tem gente que tem tempo pra tudo e dinheiro pra tudo, mas enfim. Mas é isso, você pode mandar aqui pra gente no contato@fatalerronerd.com ou nas nossas redes sociais Fatal Erro Nerd, lá no Twitter e no Instagram. E vocês podem ir lá conversar com a gente e falar seus jogos preferidos de 2020. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Um abraço e beijo na bunda.
Valeu.
Opa, aquela lambidinha marota, hein?
Que isso. Gente.
Errors de gravação.
Ai, cara, é porque a gente entrou num consenso aqui, tipo, a gente não vai comprar nada escondido um do outro.
Aham. Uh-huh. Você vai super seguir isso. Puta que pariu, como vai? Te Ai, conheço, cara. Vinícius. Mas de hoje, caraca. Não.
Caraca, bicho. O problema é que às vezes o impulso é maior, cara.
Não, o impulso é maior, cara. Quantas vezes, cara, quando você morava por aqui? Ô, Fê, você me deu tal coisa de presente, tá? Não, beleza, Vini. Daí a Dani, porra, não sei o que. Eu falava, fui eu que dei de presente, Dani. Ah, não, então tá bom.
Foi isso mesmo. Já fiz muito isso. Já fiz muito isso, cara. Já apelei. Porque senão era isso ou era morte, cara.
Quantas vezes, mano? Foi o Fê que me deu de presente. Ah, foi nada. Fê, não, você deu alguma coisa pro Vini? Eu dei tal coisa. Porra, que legal.
Eu tenho uma estátua do Batman aqui, Fê.
Alguma coisa.
Aquela ainda?
Aquela ainda.
Caralho.
O que você ia falar, Pedro?
Eu ia dizer que eu adoro que já tem a subestratégia de ela diz, comprou alguma coisa sem dizer nada do que é. Que aí o cara tem que acertar o que é, entendeu?
Aí, nossa, velho.
É que o Vini comprava o bagulho e já mandava ou ligava pra mim. Fê, você tá me dando tal coisa. Tá? Não, firmeza, Vini. Dani, me ligava, você deu alguma coisa? Dei, chegou já, mas eu não olhei o celular, desculpa, Dani. Não, chegou um negócio aqui pro Vini. Oh, foi, ele já abriu já, porque, porra, é uma estátua do Batman, cara, muito legal, assim, assim, assim. Ah, ô Vini, você abriu aí, é o quê? É a estátua do Batman. Ah, não, então tá tudo bem.
Caralho, bicho, e pior que é assim mesmo, porque às vezes é foda, cara. Às vezes, se eu não falar nada pra ela, meu irmão, é morte, cara. Uma vez eu comprei um livrão do Superman. E aí chegou aqui em casa, aí ela falou assim, quanto é que custou? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu fiquei
$3, que é isso?
Não, eu fiquei pesquisando algo mais, o mais barato que eu achava no eBay, assim. Aí eu achei um baratão, eu falei, foi esse aqui, ó. Eu paguei esse aqui, ó. Aí tava lá $5, eu tinha pagado 20, sabe? Caraca, velho. É
quanto
foda.
Você pagando isso aqui? $5, ó. Oh, deixa de ser pandura, fia. Vou abrir mão da cerveja de uma cerveja pra comprar isso. Ah, para.
Nossa, nem fala, velho. Cara, e com jogo então, cara, eu compro só digital, cara, porque não dá, não, bicho. Comprar físico, ferrou.
Mas você acha, cara, minha mina olha pra mim e fala assim, porra, olha o tanto de CD que você tem aí, né, porque é tudo CD, né, DVD, né, Blu-ray, né, jogo, é CD, uhum. Olha o tanto de CD que você tem aí, eu penso assim, é bastante, né, não vai comprar mais nada, eu falo, puta, se ela olhar minha biblioteca virtual, fudeu.
Nossa, cara, mais ou menos isso, igual esses dias, ela olhou assim pro jogo do Star Wars, né, ela olhou assim pra mim, esse jogo é novo, né, eu falei, Não, não, Dani, eu comprei no ano passado.
Eu baixei.
Aí ela falou assim...
Aí você não tem como dar desculpa de baixar os jogos, né?
Aí ela, mas esses dias eu abri sua PSN e não tinha esse jogo.
Olha aí.
Puta que pariu.
Nossa, caralho.
É porque ela ia usar o PlayStation pra poder passar um Blu-ray aqui, né? Aí, puta que pariu, como é que... Aí eu falei, não, que tava na promoção, né?
Aham, promoção.
Mano, ai, você, ai. Você tem que chegar e falar assim, né? Que você não sabe mexer no olho direito, mano. Aí, né? Assim, que nem outro dia, cara. Comprei. Faz um tempinho já, Death Stranding, né? Daí. Nádia passou aqui. Que jogo é esse? Eu falei, Death Stranding. Ah, mas eu não te dei esse jogo. Não. Mas. Eu não lembro de a gente ter combinado de comprar esse jogo. Eu falei, mas por quê? Eu comprei ele faz uma cota. Mas como assim? Daí ela foi procurar, porra, mas isso daí é lançamento. Eu falei, lançamento. Então, é que tem uma coisa chamada pré-venda, tá ligado? Eu comprei esse jogo já tem uns 2 ou 3 anos, aí nem lembrava dele. Apareceu aí na minha PSN aí que eu já tinha comprado na pré-venda. Eu falei, porra, legal, joguinho novo, né? Lá, ai, não, então firmeza.
Eu já meteu 2 anos só pra não ter dúvida. E não ter registro, né?
Eu tenho que contar essa também. Porque teve uma vez que eu, pra não admitir a merda que eu fiz, eu fiquei escondendo dela, né? Eu tenho uma assinatura aqui de Blu-rays da Disney, que no primeiro mês você paga $1 e você recebe 5 Blu-rays. Só que eu não olhei parte do contrato. Que você tinha que pagar 1 ano pela sua porcaria e você recebia Blu-ray um ano inteiro. Nossa, bicho, e pra esconder isso dela? Meu Deus do céu. Aí eu ficava pagando $30 todo mês pra receber um Blu-ray por mês. Falei, meu Deus.
Não.
Aí ela chegava, você comprou outro Blu-ray? Não, porque tava na promoção de $1 de novo. Ah, de novo. Caraca. Tomara que não olhe minha fatura, sei lá o quê. Aí daqui a pouco ela descobriu. Aí eu falei, puta merda. Aí eu expliquei pra ela. Aí ela, espera dar 1 ano então agora e você vai cancelar essa merda. Beleza. Aí eu liguei, mano, lá pra Disney. Disney e falei, cancelei, cara. Se não dá ou não, bicho.
Mano, o que é feio não é mentir. Isso que é feio é ser pego, tio.
É foda, bicho. É foda, cara.
Entendeu?
Quando ela viu a fatura que tava lá descontando, ela. Você tá comprando essas coisas? Eu falei, não, aí eu expliquei toda a história pra ela, e ela falou, tá bom, então...
O problema é tentar disfarçar, né? Não tava, é...
Não, você é louca que eu paguei? Tá na sua fatura. Bando de filho da puta, velho, eu não vi.
Como?
Esse negócio da Disney, eles são tão desorganizados com isso, eu tenho 3 Blu-rays do Vingadores Ultimato, cara. O Castanhari?
Muito. O Castanhari começou... a gente fina pra caralho.
Você conheceu o Castanhari?
Aham.
Uhum. Sério?
Sério, cara. O cara é gente finíssima, velho. Super aberto, gente fina, simpático pra caralho. Agora, teve uns outros que, porra... Não. Você pega contato, corre atrás e não sei o quê, nego não olha nem na tua cara, irmão. Porra, mas é jornalista? Não. É blog grande? Não. É o bagulho legal? Não. Porra, mano, ó, tô sem tempo, tio. Qualquer hora a gente se fala. É assim.
Gordox, tá bom.
Caralho, tem 5 anos que a gente chamou esse maluco e ele não responde até
Gordox.
Hoje.
Gordox. Deixa então. Pra lá. Ai, galera. Ai, meu Deus.
Top 5.
Vamos lá. Top 5. Bruno, faz até um remix com isso aí. Top 5. Nossa, fez. Cara, ele fez um remix muito engraçado da sua voz. Tipo, ouve o podcast. Ele fez um remix muito engraçado, Brunão, cara.
Mano, o Bruno é foda, velho. O Bruno é foda.
O Bruno é foda, cara. O Bruno é foda, bicho.
Thank you.
Beijo, Brunão.
Brunão, não. Eu só conheço o teu trampo. Infelizmente, ainda não te conheço, mas beijo na bunda também, irmão.
Cara, gente boa, cara. Você vai gostar dele.
Ah, tenho certeza, cara, que eu vou gostar dele. Principalmente aí conhecendo ao vivo. Dizem que tem uma bunda boa.
Que isso, cara. Mas eu gostei muito. Ai, caralho. Não acredito que fugiu o nome do jogo agora. Que eu tava...
gostei muito, só que
tell
não.
Tell me why.
Só uma coisa rápida. Duas observações muito rápidas. Primeiro, Cyberpunk foi tirado da PSN.
Foi, acabou de tirar da PSN. Putz, cara, você viu que triste, cara. Eu fico muito apenas CD Projekt, cara, mas
Cara, é melhor resolver isso.
Eu não entrei na PSN hoje. Quer ver que não vai dar pra eu jogar mais?
Não, dá pra jogar, dá, cara. Só não dá.
Não, dá pra jogar, mais. Não dá mais pra comprar. Quem comprou e tem o jogo, tudo bem, mas só, acabou.
É tipo aquele negócio, tipo, quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Ui!
Foi o que você falou pra mim quando eu fui padrinho de casamento seu, né?
Ai, meu Deus.
Este programa foi editado por Audi Edições.